No ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Especial SBPC 2017.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG, especial SBPC 2017, desta terça-feira, dia 18 de julho de 2017. Ciência não é gasto, é investimento. Pesquisadores defendem que investimento em ciência e tecnologia poderia tirar o país da crise. Romper com a desigualdade. Em conferência sobre política brasileira e mundial, filósofo e ex-ministro Renato Janine Ribeiro projeta desafios para o Brasil. Como evitar fraudes? Mesa redonda na SBPC discute como garantir a confiabilidade de pesquisas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Ciência pode ser a saída para a crise econômica e política no Brasil. A questão foi levantada em mesa redonda sobre os impactos dos cortes na ciência e tecnologia na sociedade brasileira durante a reunião anual da SBPC. As informações ao vivo com a repórter Jéssica Viveiros. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. Os pesquisadores condenaram os cortes de 2 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento anunciados pelo governo federal no final de março, durante a mesa Os Impactos da Ciência na Sociedade, mantendo aí o tom de crítica registrado desde o início da 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Durante a apresentação, Vinícius, a presidente do CONFAP, o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, Maria Zaira Turque, citou a eficiência da comunidade científica brasileira em situações de emergência. Por exemplo, o surto de Zika registrado no país em 2015. Na época, uma equipe do Brasil foi a responsável por descobrir a relação entre a microcefalia e o vírus da Zika. Para a presidente do CONFAP, casos como esse contribuem para que a ciência seja vista de fato como ela é, um investimento.
Esse momento de cortes, de recursos que já haviam sido realmente conquistados pela ciência, é muito difícil. Temos que ressaltar a todo momento que em ciência é investimento. E os cortes certamente impactam negativamente, promovem descontinuidade de programas e projetos muito importantes, que vem trazendo contribuições extremamente significativas para a ciência.
A ciência como investimento foi consenso entre os participantes da mesa desta manhã, Vinícius. O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Paulo Sérgio Lacerda Beirão, afirmou que os cortes repetem um erro cometido pelo governo brasileiro em 1998.
Eu vou citar esse exemplo da Coreia, que eu podia citar outros exemplos, que investiu em ciência e tecnologia e saiu de um buraco maior, pior do que a gente estava em 1998. E hoje a Coreia é a Coreia. O Brasil, na época, não fez a opção que a gente está repetindo agora e está aí do jeito que está. Quer dizer, quem está melhor? Quem é mais rico hoje? O Brasil ou a Coreia? Então, esse tipo de coisa é que as nossas elites dominantes, representadas no governo por uns tecnocratas, que só não conseguem enxergar o futuro, não conseguem olhar para frente.
Além do impacto financeiro, Lacerda Beirão pontuou que a ciência contribui para a formação de pessoal, aumento da qualidade de vida, compreensão da natureza, planejamento e criação de políticas públicas, entre outros. Também esteve presente na discussão o atual vice-presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira, que assume a presidência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência já na próxima quinta-feira. Em depoimento, ele manteve o discurso dos demais pesquisadores e afirmou que continuará lutando por mais recursos para o setor.
dar continuidade ao trabalho da SBPC desses anos todos, que é a luta constante contra os cortes de recursos para educação e ciência e tecnologia. Então, esse é um mote fundamental nosso, e também discutir a questão de como é que a gente pode, nesse momento de desconstrução social, de várias políticas sociais, nós estamos muito preocupados, junto com outros setores da sociedade, para também trazer a contribuição da ciência para isso, como analisar e como minorar os impactos disso e como reverter a situação grave brasileira, tanto do ponto de vista econômico, político quanto social.
A mesa dos impactos da ciência na sociedade foi realizada na manhã de hoje, dentro do 5º Salão Nacional de Divulgação Científica. O evento organizado pela NPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, integra a programação paralela da reunião anual da SBPC. A mediação ficou por conta da presidente da associação, Tamara Naís da Silva. E os ouvintes podem encontrar mais informações sobre o 5º Salão Nacional de Divulgação Científica no site www.salonacional.org.br. www.salonacional.org.br. Vinícius?
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. E daqui a pouco, à 1 da tarde, no CAD 2, será lançado o Tesourômetro, plataforma que calcula a quantidade de perdas da ciência e tecnologia no Brasil desde 2015. Até agora, o país já deixou de investir mais de R$11.482.000.000 no setor. Mais informações em www.conhecimentosemcortes.com.br. A política brasileira e mundial foram temas hoje de conferência proferida pelo professor e ex-ministro da Educação, Roberto Janine Ribeiro. Janine, que passou 6 meses à frente do MEC em 2015, fez duras críticas aos recentes acontecimentos no país e, principalmente, destacou os desafios de romper a história de desigualdade que marca a sociedade brasileira. As informações com Aliciane Gonçalves, que fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Para o professor de Ética e Filosofia Política da USP, a Universidade de São Paulo, e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, o Brasil vive um momento de retrocesso nas conquistas sociais e democráticas. Na conferência ministrada hoje pela manhã, ele usou muitos exemplos da história da humanidade, da política brasileira e mundial. Isso para mostrar que o atual momento de retrocesso atinge um grande esforço de elaborar ações e políticas mais iguais em todo o mundo. Segundo Janine, muitas conquistas estão ameaçadas por um conservadorismo que ganha força nos últimos anos. São exemplos desse movimento a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a saída do Reino Unido da União Europeia e a força da extrema-direita nas últimas eleições presidenciais na França. No caso do Brasil, o ex-ministro citou a crise política, claro, e o retrocesso na área social. Na avaliação de Roberto Janine, as consequências disso são ainda mais graves na nossa realidade.
Esse processo é um processo mundial que está ocorrendo, mas que é particularmente agudo no Brasil, porque o Brasil não conseguiu chegar a um ponto de dignidade na inclusão social que, bem ou mal, os países do Atlântico Norte têm. Nos Estados Unidos, por mais males que o Trump possa causar, ele não vai colocar muitas pessoas abaixo da linha da miséria. No Brasil, a volta ao mapa da fome está no horizonte.
O tema da inclusão social foi, inclusive, um ponto central na fala de Roberto Janine sobre a política brasileira e mundial, hoje na reunião anual da SBPC. Foram lembrados os avanços do Brasil nessa área durante a última década, mas o pesquisador fez um importante alerta. A tradição brasileira faz com que a inclusão seja algo muito difícil de ser mantida no país. A diferenciação entre quem é rico e quem é pobre teria se tornado algo muito próprio da cultura brasileira. Isso porque, conforme Janine, o país foi construído em bases fortemente contrárias aos ideais de igualdade.
Nós temos um projeto de Brasil que tem 500 anos, é um projeto extremamente bem sucedido, é um projeto de exclusão social e de exploração do homem pelo homem, e deu muito certo. Na verdade, tudo que a gente faz em prol da educação, dos direitos humanos, vai contra esse projeto bem sucedido de Brasil excludente. Então esse retrocesso me parece que tem muito a ver com essa vingança do Brasil bem sucedido, da exclusão, da opressão, contra o Brasil que tenta ser um país justo.
Ao falar da própria experiência à frente do MEC entre abril e setembro de 2015, Roberto Giannini afirmou que a sociedade brasileira é extremamente alérgica, essa foi a expressão que ele usou, é alérgica à educação. Como um caminho de saída para esse momento de retrocesso político e social, o ex-ministro apontou que se construa uma forte demanda social pela educação.
A educação sempre foi uma irmã pobre no país. Nós podemos ter um orçamento alto, mas na campanha eleitoral as pessoas falam é da saúde, porque ninguém fica doente por ignorância. A falta de instrução, a falta de formação, a falta de educação não causam sintomas. A sociedade brasileira tem um problema seríssimo, que não é só dos governos não terem dado atenção, é uma sociedade que não deu importância à educação, à curiosidade, ao questionamento.
Mas o atual cenário brasileiro parece não ajudar na luta por um Brasil mais justo e com mais educação. Roberto Giannini, durante a conferência, ressaltou que a história recente do país mostra que há um esvaziamento da política e da democracia, onde as instituições não são mais reconhecidas pela sociedade e onde o diálogo sobre o que é importante para o país se tornou quase impossível. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Eleita uma das 10 cientistas mais importantes do mundo pela revista Nature, a pesquisadora da Fiocruz, Celina Turchi, fez uma conferência na manhã de hoje na SBPC sobre a associação entre o Zika vírus e a microcefalia. A cientista liderou o grupo que descobriu a relação entre a doença provocada pelo Aedes e os casos de malformação congênita dos bebês. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa se baseou em uma comparação entre crianças saudáveis e crianças com a microcefalia. A Zika foi registrada pela primeira vez em 1948, mas o ápice da epidemia no Brasil foi em 2015. Para ser uma ideia, em 2015, o Ministério da Saúde registrou quase 2.800 casos de microcefalia relacionados à infecção pelo vírus da Zika. Celina Turchi explicou que a descoberta dessa associação entre Zika e microcefalia tem ajudado em novas pesquisas relacionadas à doença.
Há também grupos de pesquisa, consórcios, grandes consórcios nacionais e internacionais, estudando as mulheres grávidas durante o período gestacional, em que momento, não é, essa infecção pelos vírus Zika causa maiores danos ao feto. O importante é que agora, pelo menos tendo-se conhecimento de qual é o agente etiológico, é possível então ter medidas de prevenção, fazer sistemas de vigilância e acompanhar isso ao longo do tempo.
Amanhã vai ser realizada mais uma conferência sobre o tema. O professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Thomas Rafael Golop, vai falar sobre desafios da síndrome da Zika congênita. A conferência será realizada às 10h30 da manhã no Auditório 3 da Faculdade de Ciências Econômicas, aqui no campus Pampulha da UFMG.
Trânsito.
Trânsito bom na Avenida Afonso Pena, com maior concentração de veículos próximo ao cruzamento com a Rua da Bahia. Na Avenida Raja Gabalha, trânsito bom, com maior número de veículos próximo ao TJMG, no sentido BH Shopping. Na Carlos Luz e Pedro II, trânsito bom nos dois sentidos, segundo a BH Trans. Pelas câmeras da BH Trans, a gente também vê aqui trânsito intenso lá na contorno com Churchill, no Santa Efigênia. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de questões metropolitanas e também vamos falar sobre o ProUni. Hoje é o prazo final para quem passou na lista de espera entregar a documentação.
Jornal UFMG.
Multimistura, alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Política.
O presidente Michel Temer divulgou vídeo em que afirma que vai dar andamento a uma reforma tributária. Ele afirmou que vai simplificar o sistema tributário em breve para melhorar a competitividade no campo empresarial. Temer aposta nas reformas para se manter no cargo. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a votação em plenário da continuidade ou não da denúncia contra o presidente ficará para agosto, na volta do recesso parlamentar.
Educação.
Estudantes selecionados na lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos, têm até hoje para comparecer nas instituições para a entrega de documentação necessária. Esta é a última etapa do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2017. Outras duas chamadas regulares já foram realizadas. Os candidatos devem comprovar a seleção diretamente com as instituições por eles escolhidas. A concessão do benefício está condicionada à participação e aprovação do candidato, bem como à formação de turma no período letivo inicial do curso. Mais informações no site prouni.mec.gov.br. O endereço é siteprouni.mec.gov.br.
Saúde.
Voltamos a falar sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Minas Gerais já registrou até agora 25.607 casos prováveis de dengue. Desses, 7 casos vieram a óbito e outros 17 seguem em investigação. Com relação à febre chikungunya, são 17.510 casos prováveis e 5 mortes, todas nas cidades de Governador Valadares. Outros 15 casos estão sob investigação. Com relação à febre pelo Zika vírus, são 873 casos prováveis no estado em 2017. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Médicos da UPA Nordeste no bairro São Paulo fazem paralisação hoje até às 7 da noite contra episódios de violência e agressão verbal na unidade. Apenas casos de urgência e emergência são atendidos. Segundo o levantamento do Sindicato dos Médicos, em parceria com o Sindibel, só neste ano foram mais de 50 denúncias de violência envolvendo postos e unidades de emergência. O motivo seria a retirada da guarda municipal dessas unidades.
Questões metropolitanas.
A construção de uma cidadania metropolitana é um desafio colocado pelos LUMES, Lugares de Urbanidade Metropolitana, ação que integra o Plano de Macrozoneamento Metropolitano da Grande BH. A ideia é que os cidadãos tenham locais de referência onde podem se integrar e participar das decisões de suas cidades. A ideia conta com apoio de disciplinas ofertadas em cursos da UFMG, em que alunos podem agir diretamente nessas cidades com atividades práticas. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, a doutoranda em arquitetura e professora Clarice Libânio conta um pouco mais dessa experiência.
Hoje na coluna de questões metropolitanas a gente recebe mais uma pessoa convidada, que é a professora Clarice Libânio, vai falar um pouco para a gente sobre os LUMES, Lugares de Urbanidade Metropolitana. Clarice, mais uma vez, seja bem-vinda aqui na coluna de questões metropolitanas.
Obrigada.
Para a gente começar, Clarice, então eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é o LUME e também falasse sobre a experiência que está sendo realizada na UFMG da oferta de disciplinas, né, para que os alunos aí de graduação possam participar da implantação desses LUMES.
Os LUMES, na verdade, são uma proposta que nasceram já desde o Plano Metropolitano, né, o PDDI, que a gente elaborou em 2009, e desde então a gente vem dando sequência nesse processo todo de planejamento metropolitano, né, em parceria da UFMG com a Agência Metropolitana do Governo do Estado. A proposta dos LUMES é ter espaços nos municípios para discutir, né, junto com a população, a tomada de decisões, as prioridades do território e essa integração entre os municípios da região metropolitana. É uma perspectiva de deixar de ser um cidadão só do seu município e pensar-se como um cidadão da metrópole, né? Inclusive com toda a possibilidade de influir na tomada de decisões no planejamento dessa metrópole. Então essa é um pouco a proposta dos Lumes, que vai em várias direções, uma delas é a implantação de espaços físicos nos municípios para trabalhar essa discussão com a população. Existe uma parte toda virtual que está no site e tem essa outra perna aí, que é o que você comentou, que é relacionada mesmo à extensão universitária, né, e o papel da universidade no planejamento metropolitano.
Agora eu queria que você contasse um pouco mais para a gente como é que é essa experiência das disciplinas. Os alunos, eles têm aulas presenciais aqui no FMG, eles vão até as cidades da região metropolitana, como é que tem sido realizado isso?
Exato. Quando a gente começou a pensar a importância de envolver os alunos, né, esse processo de planejamento metropolitano como uma prática de extensão, né, da universidade fora dos muros, a gente pensou em fazer uma disciplina como se fosse um internato, do mesmo estilo do internato rural, né, a gente pensou um internato metropolitano. Como isso ainda não se viabilizou, nós começamos a fazer estágios metropolitanos. Então, desde o início de 2016, eu ofereci uma disciplina, depois nós incorporamos outros professores nesse processo, e a proposta da disciplina é aberta para todos os alunos da UFMG, para que eles possam ter não só uma parte teórica sobre a questão do planejamento e da RMBH, mas, mais importante do que isso, um exercício prático em campo. Então, todas as disciplinas ofertadas desde então, já são 3 semestres de experiência, elas têm mais tempo prático do que teórico, são 60 horas, das quais, a princípio, 20 são teóricas e 40 são práticas, quer dizer, os alunos vão a campo, acompanham alguma experiência, fazem diagnóstico daquela experiência, fazem o planejamento compartilhado com os parceiros em cada município, né? E compartilham, trocam saberes, né, entre a universidade e a sociedade civil dos municípios da região metropolitana. Essa é a ideia da disciplina.
Legal, Clarice. E como é que tem sido a adesão dos alunos? Estão participando?
Olha, tem sido bem bacana. A gente tem, esse semestre passado, por exemplo, a gente teve 30 alunos, já tivemos turma com 40 e poucos. Agora a gente está com 2 ofertas abertas. Esse semestre nós vamos oferecer 2 disciplinas, uma que vai ser ofertada pela Escola de Arquitetura, com a professora Júnior, começa em setembro, e uma que vai ser ofertada pelo professor Montemor e por mim, na Economia, que começa agora no dia 5 de agosto. Então, essas 2 disciplinas estão abertas para inscrição de alunos de toda a UFMG, e a gente está com boa expectativa, né? Estamos esperando aí não só um número significativo de adesões, mas também diversificado, por causa que essa é a parte mais importante da disciplina. Né, e por isso ela se aberta a toda a UFMG, para que você tenha, de fato, na prática, a interdisciplinaridade necessária para o planejamento metropolitano. Né? Essa que é a perspectiva da disciplina.
Bacana, Clarice. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só convidar mesmo todo mundo para se inscrever. Né? Ele pode ser, as disciplinas podem ser feitas por alunos de qualquer unidade. E espero contar com todo mundo aí, né, nesse semestre para frente.
Bom, Clarice Libânio, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na coluna de questões metropolitanas e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, grande abraço.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, como prevenir erros de conduta, fraudes, manipulação de dados e metodologias deficitárias. Esse foi o tema de uma mesa redonda que ocorreu ontem na SBPC. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Tocou Manuel, Joãozinho recebeu na ponta direita, passou por 1, passou por 2, limpou. Bela jogada, cortou pro meio, abriu espaço, chutou, tá lá. Gol, 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 golaço. Joãozinho abre pra cá, 1-0 pro time da casa.
Existe espaço para todos, diga não ao preconceito de gênero.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Fraudes, erros de conduta, manipulação de dados, plágios e metodologias deficitárias. Como prevenir essas condutas no universo da ciência? Esse assunto foi debatido durante a mesa redonda Ética na Ciência, realizada na tarde desta segunda-feira, no auditório da reitoria da UFMG. Os detalhes com Vanessa Bugri.
Plágio, falsificação e fabricação de dados e resultados científicos são o motivo de mais de 67% das retratações científicas em estudos publicados na área de biomedicina e ciências da vida. Dessas, 43,4% ocorreram por fraude ou suspeita de fraude, 14,2% por publicação duplicada e 9,8% por plágio. Esses dados são de um estudo publicado na revista americana PANS, da Academia Norte-Americana de Ciências, que teve como base as causas de retratação de mais de 2 mil artigos científicos produzidos por pesquisadores de 56 países. Os casos de fraude na ciência foram debatidos na SBPC nesta segunda-feira durante a mesa redonda Ética na Ciência. Na avaliação do diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Carlos Henrique Brito Cruz, é necessário criar medidas para punir quem pratica essa ação, mas também é preciso criar estratégias para prevenir e combater a má conduta científica.
Não basta ter um sistema de apuração e punição. Precisa, mais do que isso, ter nas instituições um sistema que cuide de educar os jovens e os velhos, todos, sobre as boas práticas em pesquisa. As instituições devem promover seminários, workshops, cursos, constantemente para tratar disso. Em segundo lugar, é preciso que as instituições se dediquem à prevenção da violação das boas práticas. Como é que faz essa prevenção? Tendo serviços na instituição que orientem os estudantes e os professores sobre as boas práticas.
Só para você ter uma ideia, os autores do estudo publicado na revista estimam que a porcentagem de artigos que tiveram de sofrer retratação por causa de fraude aumentou 10% desde 1975, quando os primeiros casos de má conduta científica começaram a vir a público. E se engana quem pensa que a má conduta científica é um problema apenas de potências em produção científica, como Estados Unidos, Japão, China ou Reino Unido. Nações emergentes em ciência, como o Brasil, também têm se destacado nessa prática. Não há levantamentos precisos sobre a ocorrência de fraudes por aqui, mas há uma percepção do aumento do número de casos entre a comunidade acadêmica. Na avaliação da palestrante e professora do Programa de Educação, Gestão e Difusão em Biociências do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sônia Maria Ramos, uma das formas de reduzir as fraudes, plágios e manipulação de resultados é estreitar cada vez mais a relação entre as pesquisas científicas e a população.
Essas publicações, por necessidade, elas sofrem algumas correções, sofrem modificações. Isso é muito importante para o público entender que isso é parte do fazer científico. A literatura científica, ela é confirmada muitas vezes, outras vezes ela é refutada, outras vezes ela é corrigida. É importante que ela seja corrigida para que os dados sejam confiáveis, sejam legitimados pela própria comunidade. Quanto mais o público estiver atento para essa dinâmica, mais próximo ele estará do processo de se fazer ciência.
A mesa redonda Ética na Ciência também contou com a participação do professor alemão Jens Ried, da Universidade Erlangen. Repórter Vanessa Bugri.
E agora vamos conferir a programação da SBPC para a tarde e noite de hoje.
Agenda SBPC 2017.
Terça-feira à tarde na SBPC,
Mesa Redonda, Biologia Pós-Genômica. Palestrantes, Marcelo Andrade de Lima, professor da Federal de São Paulo, Lúbica Tassic, da Universidade de Campinas, e Laércio Paul Fachin, da Federal de Pernambuco, às 15h30, na sala C-207 do CAD-2. SBPC Afro e Indígena, Mesa Redonda, a produção da invisibilidade linguística. Palestrantes, Ieda Pessoa de Castro, da Federal da Bahia, Sônia Queiroz, da UFMG, e José Ribamar Bessa Freire, da Estadual do Rio de Janeiro, às 15h30, no Auditório 2 da FACE. SBPC Inovação, Mesa Redonda, Quarta Revolução Industrial, como o Brasil está se preparando para a economia do futuro. Palestrantes, João Fernando Gomes de Oliveira, da USP, Giana Sagazio, da Confederação Nacional da Indústria, e Jefferson de Oliveira Gomes, do Senai, às 15h30, na sala C315, no CAD-2. SBPC Cultura, espetáculo oratório, a saga de Dom Quixote e Sancho Panza, Companhia Burlantins, às 18h30 no Bosque da Escola de Música. Sessão especial ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, palestrantes Jailson Bittencourt de Andrade, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e Cláudio Ribeiro, da Secretaria Nacional de Assistência Social, às 18h30 no Auditório da Reitoria. Sessão especial 20 anos de educação à distância, Associação Brasileira de Educação à Distância, na SBPC. Palestrantes, senador Cristóvão Buarque e o professor da UFMG, Cláudio de Moura Castro, à 13h, no Auditório 3 da FACE. E encontro as universidades e os professores diante da crise brasileira. Coordenadora Tatiana Marins Roque, da Federal do Rio de Janeiro, à 13h, na sala C-207, no CAD-2.
Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG Especial SBPC 2017 de hoje teve a produção de Alessiane Gonçalves, Gustavo Cunha, Jéssica Viveiro, João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Maria Dulce Miranda, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Mais informações sobre a SBPC no Boletim SBPC às 20h. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. Especial SBPC 2017.